dos 55% na percentagem do PIB em 2029. Deve expandir e dinamizar a rede externa da ICEP, rever os regimes de insolvência para os agilizar, evoluir no sentido de privilegiar a fiscalização a posteriori em lugar do controle prévio sistemático. Deve incentivar o apoio à produção cinematográfica e audiovisual como forma de valorização turística e cultural. Deve apostar nos bairros comerciais digitais, em aceleradores do crescimento digital e na concretização do cadastro comercial georreferenciado. Deve apostar em campanhas de informação que valorizem os direitos dos consumidores e reforçar os meios legais de intervenção da ASAE. Deve, finalmente, fazer tudo ao seu alcance para colocar Portugal na lista dos 10 destinos turísticos mais competitivos à escala mundial. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a construção de um país próspero e justo exige uma visão integrada da economia e da coesão territorial. Estas duas dimensões são profundamente interdependentes. Uma economia forte precisa de um território coeso para crescer de forma equilibrada, sustentada e inclusiva. Por sua vez, um território coeso depende de uma economia dinâmica, capaz de criar oportunidades, gerar valor e reduzir desigualdades. Esta interdependência não é apenas funcional, ela é estratégica. A coesão territorial é, por isso, um pilar essencial da estratégia de desenvolvimento do país. Implica garantir que todas as regiões, do litoral ao interior, das áreas metropolitanas às zonas rurais, tenham acesso a serviços públicos de qualidade, infraestruturas modernas, oportunidades de investimento e condições de vida dignas. É essencial para isso o reforço da autonomia local. A descentralização não é apenas uma reforma administrativa, é um compromisso com a proximidade, a eficiência e a justiça territorial. Mais poder local é mais democracia real. É necessária uma gestão do território que seja coerente, participada e orientada para o futuro. O território é o palco do futuro. Planeá-lo é prepará-lo para as próximas gerações. A valorização do interior tem, por isso, de ser uma prioridade. Não podemos aceitar que o Código Postal continue a determinar o destino das pessoas. O Governo irá, por isso, apresentar um pacto para o interior, para apoiar o seu desenvolvimento e bem-estar. Irá também mapear os municípios de muito baixa densidade para efeitos de diferenciação positiva destes territórios, particularmente dos que estão em processo de perda de população. A coesão territorial começa quando todas as regiões contam e contam por igual. Valorizar o interior é valorizar o país inteiro. Para garantir esta visão integrada, é essencial uma gestão eficaz dos fundos europeus. A boa gestão dos fundos europeus é a ponte entre o potencial que temos e o futuro que queremos. Cada euro europeu deve ter expressão na transformação do país. Estou a falar do potencial transformador dos fundos europeus e da qualidade dos investimentos, sabendo que a discussão que está na ordem do dia é saber se vamos ou não vamos utilizar todas as subvenções do PRR e se estamos ou não atrasados. E eu não vou fugir a esse assunto. É verdade que a execução do PRR estava atrasada quando o 24º Governo iniciou funções em abril de 2024. Mas tomámos diversas medidas para recuperar os atrasos. Em apenas um ano, completámos o 3º e 4º pedidos de pagamento. Apresentámos o 5º. E quando chegou o momento de apresentar o 6º pedido de pagamento, Portugal foi o 2º país europeu a fazê-lo, 45 dias antes do prazo previsto. E o sétimo pedido de pagamento está pronto a ser apresentado. Aguarda apenas pela aprovação do sexto pedido, que deve acontecer nas próximas semanas. Ou seja, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o PRR não está atrasado. Esteve, mas já não está. E posso... também anunciar à Câmara que o oitavo pedido de pagamento será apresentado bem dentro do prazo previsto, antes do final do corrente ano. Ficarão a faltar dois pedidos de pagamento em 2026. Mas é preciso anotar que nas condições em que o PRR foi programado há 4 anos atrás, o último ano de execução, 2026, será de longe o ano mais exigente. De acordo com a programação então feita, temos que concluir em 2026 tantos marcos e metas do PRR como todos os concluídos até agora. Será um ano muitíssimo exigente e desafiante, sabendo-se da dificuldade em encontrar mão de obra suficiente para concluir milhares de milhões de euros em obras públicas já lançadas ou em processo de lançamento. Sabendo disso, o Governo adotou, na recente reprogramação do PRR, mecanismos que nos permitirão a flexibilidade necessária para garantir que Portugal não irá perder nenhum euro das subvenções do PRR. É esse o nosso objetivo e é esse o nosso compromisso. Está na hora de nos focarmos em discutir a qualidade dos investimentos e os seus resultados em lugar da discussão sobre alegados atrasos. Mas o investimento público não é suficiente. Queremos promover uma economia que reforce a atração de investimento nacional e investimento direto estrangeiro. O papel deste Governo é ser parceiro e potenciador, capaz de promover condições de contexto para que as pessoas, as empresas e os territórios atinjam todo o seu potencial, criando riqueza, fortalecendo a economia e consolidando a coesão territorial. É este o nosso compromisso: libertar o potencial de Portugal com visão, ambição e ação, promovendo a coesão e fortalecendo a economia, focados no propósito de um futuro melhor para cada português. Muito obrigado.
O Sr. Ministro tem 8 pedidos de esclarecimento e em grupos de 4. Primeiro pedido de esclarecimento, CDSPP, João Almeida, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. O Sr. Ministro falou e bem da recuperação do PRR relativamente à sua execução. A pergunta que queria colocar é muito simples, Sr. Ministro, tem a ver com os projetos que estão neste momento em curso. Há muita gente que investiu, empresas, organizações que investiram e que o medo que têm neste momento é do cumprimento de prazos na concretização das obras por todos os constrangimentos que existem e que já falámos várias vezes. Um dos exemplos que daria aqui é o da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, uma infraestrutura fundamental, por exemplo, para acabar com os internamentos sociais nos hospitais, que teve um aviso relativamente recente e está neste momento a lançar obra. E aquilo que colocava ao Sr. Ministro é, relativamente a estes parceiros sociais e privados, o que é que o Estado neste momento pode transmitir relativamente àquilo que é a expectativa de prazo e de cumprimento de obras para que saibam aquilo com que podem contar. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Tilly, do Chega, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Ministro, inicia o Governo a parte do seu programa dedicado à coesão territorial com a frase bonita: a construção de um país mais próspero e mais justo exige uma visão integrada da economia e da coesão territorial. Que bonito! Bom, mas por aqui devia mesmo ter terminado. Essa visão ou é inexistente ou é cega, pois nas páginas seguintes só se encontram chavões. Ou bolas de sabão, como diz o Sr. Ministro Leitão Amaro. Faz plim e nada. São 23 chavões seguidos que eu contei. E o Sr. Ministro acabou agora de os enumerar. E o melhor deles é apresentar até 2027, repare, o Pacto para o Interior. Claro que não explicam que pacto é esse, mas há um pacto para o interior, sim, que foi proposto por um autarca do PSD que se chama Álvaro Amaro e em 2017, há 8 anos. Por acaso foi condenado agora há dias a uma pena de suspensa de 3 anos e meio, mas como não é do Chega, ninguém fala nisso, não é? Os senhores demoraram 8 anos a desenterrar essa mesma promessa. Em vez de toda essa conversa, deviam prometer, era, saúde para o interior, não temos. Uma rede viária decente e transportes públicos para o interior, não temos. O IC6 que ficou a meio, o IC7 e o IC37 nunca saíram do papel e o IP3 sempre na mesma. Uma linha ferroviária que é menor hoje do que a que existia no tempo do Estado Novo. Uma discriminação positiva para empresas e trabalhadores no interior. Mas não, tudo o que fazem é no sentido contrário ao da coesão. É passos gratuitos para as grandes cidades, grandes investimentos, aeroportos, metros de superfície, terceiras travessias do Tejo, TGV, alta velocidade, mas para o interior, zero. E mesmo que essas obras nunca sejam realizadas, que é o mais certo, os projetos e os estudos custarão milhões e nós, com esse dinheiro, conseguiríamos desenvolver e muito o interior. Olhe, saúde, médicos para o interior, não temos. Gastam-se milhões em centros de saúde remodelados que não se inauguram porque não há 2 médicos para colocar lá. No interior há cada vez menos gente, mas olha, nós ainda somos 2,5 milhões de pobres, de idosos desempregados e desamparados, assim é que é, mas ainda podemos dar a maioria absoluta a um partido. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Santos, PSD, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Ministras, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, de facto, não é o homem dos chavões, mas é o ministro, o homem que tem um conjunto forte de chaves que são essenciais para o país, para o seu presente e, sobretudo, para o seu futuro. Referindo-me naturalmente ao setor económico, a toda a economia do Estado, bem como a execução do PRR, e tudo isto em conjunto com outras áreas significa coesão territorial, que foi disso também que é parte das suas competências. De resto é interessante e é verdadeiro e é importante que depois de uma tarde inteira em que ouvimos falar sobre estabilidade política, de uma forma não é consensual, é unânime, penso eu, é importante que nos próximos meses, nos próximos anos, durante esta legislatura, de facto o Governo esteja investido dos instrumentos necessários para ter e usufruir o Governo e o país dessa estabilidade política. Sobre a questão económica, Sr. Ministro, eu gostava de questionar que pudesse discorrer um pouco mais sobre o tal pacto para o interior que aqui anunciou e que não precisamos de inventar demasiado, podemos inovar e podemos aprender com experiências anteriores e isso gostava que pudesse detalhar um pouco mais. Depois queria-me referir às medidas que impulsionam o crescimento económico, na medida em que são as empresas que criam o emprego, as empresas que pagam salários, e o Sr. Ministro estabeleceu uma meta bastante ambiciosa, que é fixada por si em 55% em percentagem do PIB para efeitos de exportações. Lembrando eu aqui que foi exatamente num governo do PSD, do CDS, o governo de 2011-2015, que se conseguiu atingir um equilíbrio da balança de pagamentos e até mesmo um superávit entre as exportações e importações. Portanto, Sr. Ministro, é um objetivo a atingir, deverá atingir, o país deverá atingir como um todo e todos beneficiarão do mesmo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro da Coesão. Se para o país este programa de governo não traz rumo, para a Madeira este programa é um insulto. E é tudo muito, muito claro. 252 páginas. 252 páginas. Quantas referências à Madeira? 2. Quantas referências à autonomia? 3 generalidades, intenções, e para a Madeira